Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 23 de setembro. Nos estúdios, Silvonei José. Teologia e pastoral. A relação entre o campo da reflexão e o da ação estão na raiz do magistério do Papa Francisco. Um homem cheio do Espírito e, portanto, cheio de intuições, que não fazem da pastoral nem algo extemporâneo, nem da teologia um sistema fechado ou completo em si mesmo. A partir desse ponto, declinado nas dimensões da Igreja e da sociedade contemporânea, iniciam-se as reflexões abordadas no livro Francisco, Pastor e Teólogo, publicado pela Livraria Editora Vaticana e apresentado na tarde desta quarta-feira no Palazzo Pio, sede da Rádio Vaticano Vatican News, que reúne os discursos da conferência sobre esse tema realizada em Barcelona em novembro de 2019, por iniciativa do Ateneu Universitário Sant Pacià. Quando o Papa Francisco era apenas o Cardeal Bergoglio, em Aparecida, no Brasil, disse que a presença do povo de Deus no Santuário Mariano tinha feito os bispos latino-americanos, reunidos em 2007, se sentirem diferentes. Assim como depois a viagem da semana passada à Eslováquia, disse aos jovens de Košice para olhar para o sacramento da confissão, não como olhar para nossos pecados, mas para Deus, que nos acolhe e protege. Toda a biografia de Jorge Mário Bergoglio está repleta de exemplos nos quais a estreita ligação entre teologia e a pastoral caracteriza seu ministério a serviço da Igreja Católica. São palavras do cardeal Juan José Onella, arcebispo de Barcelona e presidente da Conferência Episcopal Espanhola, que esteve presente na apresentação do livro, ao explicar ao Vatican News como Francisco consegue combinar o papel de teólogo e pastor.
Eu creio que ele nos ensina a abrir os olhos e a mirar em profundidade a realidade do mundo.
Creio que o Papa Francisco nos ensine a abrir os olhos e olhar profundamente a realidade do mundo, disse o cardeal, porque o teólogo é aquele que, de alguma forma, coloca os óculos da fé para ver o que estamos vivendo, compreender quão profundo é e nos ajuda a descobrir a presença do Deus que caminha com o homem. Isto é teologia, não apenas algo especulativo. É dar uma visão da vida diária, dos problemas de nossas vidas, uma visão de fé, e ver e descobrir como o Senhor caminha conosco, construindo conosco um mundo novo, um mundo de esperança. O Senhor disse que o Papa fala a todos. Nesse sentido, como ele fala à sociedade secularizada?
Eu creio que a maneira mais bonita que nos está ensinando o Papa é o linguagem do amor.
Creio que a coisa mais bela que o Papa nos ensine é a linguagem do amor, e do amor pelos pequenos, os mais excluídos e os mais abandonados de nossa sociedade. E todos compreendem isto. Lembro-me um dia em Madrid de um taxista que me levou à estação para a conferência episcopal. Eu ainda não era um cardeal, mas lembro que ele se virou. Era um homem com cabelos completamente raspados, barba muito comprida e muitas argolas nas orelhas, e me disse: hoje quero agradecer pelo Papa que vocês elegeram. Respondi que ele devia agradecer aos que o elegeram, porque eu não era um cardeal. E ele respondeu: não me importa, o senhor é um padre, então permita-me felicitá-lo, porque este Papa me reconciliou com a Igreja. Ali eu entendi tudo. Um pastor que ama, que acompanha, que vai em frente dizendo para onde ir, mas que não impõe, que vai com as pessoas compartilhando a vida do povo, que é capaz de andar de ônibus, de metrô, e que vai para reunir os mais pobres e os mais simples. Acredito que as pessoas sigam esse pastor e o entendam, porque esta é a linguagem do amor. O sínodo norteou o encontro do Papa com o Conselho de Cardeais, uma conexão online do Vaticano e dos diversos países de residência dos demais participantes, reuniu na última terça-feira o Papa e os cardeais do Conselho que colaboram no Governo Universal da Igreja na revisão da Constituição Apostólica Pastor Bono sobre a Cúria Romana. Raimundo Lima.
Realizou-se na tarde de terça-feira, 21 de setembro, às 16 horas locais, uma reunião online do Conselho de Cardeais. É o que informa um comunicado da Sala de Imprensa da Santa Sé. Participaram de seus países de residência os cardeais Oscar Andrés Rodrigues Maradiaga, Reinhard Marx, Jean-Patrick O'Malley, Oswald Gracias e Fridolin Ambongo Bezungu. Enquanto do Vaticano estiveram conectados os cardeais Pietro Parolin e Giuseppe Bertello e o secretário do Conselho, Dom Marco Melino. O Santo Padre acompanhou os trabalhos conectando-se da Casa Santa Marta. Após uma breve introdução aos trabalhos feita pelo cardeal Maradiaga, o Papa Francisco ofereceu uma reflexão acerca da abertura dos trabalhos do próximo sínodo sobre a sinodalidade. Depois de percorrer dois de seus discursos identificados como centrais para seu pensamento sobre o próximo sínodo, o discurso de 2015, por ocasião do 50º aniversário da instituição do Sínodo dos Bispos, e o discurso mais recente dirigido aos fiéis da Diocese de Roma, no sábado passado, 18 de setembro, o Papa deixou claro que no centro da reflexão não está tanto o aprofundamento deste ou daquele tema, mas a aprendizagem de um modo de viver a Igreja, marcado em todos os níveis pela escuta mútua e uma atitude pastoral particularmente diante das tentações do clericalismo e da rigidez. As intervenções dos vários cardeais aprofundaram alguns aspectos que tornam o caminho sinodal particularmente necessário nas terras de onde provém, para superar sectarismos e interesses de parte. O encontro terminou antes das 18 horas locais, com a próxima reunião prevista para o mês de dezembro, que será realizada, se as condições o permitirem, de forma presencial. Racismo, eugenia, liberdade religiosa. Muitos foram os pontos abordados pelo secretário da Santa Sé para as relações com os Estados, Dom Paul Richard Gallagher, no encontro de alto nível das Nações Unidas para comemorar o 20º aniversário da Declaração de Durban e do Plano de Ação Centralizado em Reparações, Justiça Racial e Igualdade para as Pessoas de Origem Africana. Reiterando o compromisso da Santa Sé a combater todas as formas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância, o prelado lembrou que o racismo está enraizado na afirmação errônea e infeliz de que um ser humano tem menor dignidade em relação a outro. Uma suposição que, para Dom Gallagher, ignora o espírito de fraternidade e a verdade centrada no fato de que todo homem nasce livre e com direitos iguais. Em seguida, foi dada atenção a quanto expresso pelo Papa na Fratelli Tutti, ou seja, que o racismo sempre reaparece novamente. Muitas pessoas de origem africana, disse o prelado, são migrantes ou refugiados que, após deixarem suas casas ou serem forçados a deixá-las, nos países de destino encontram racismo e xenofobia, discriminação e intolerância, em vez do apoio de que necessitam. Daí, a esperança de que a recente criação do Fórum Permanente para as Pessoas de Origem Africana contribuirá para os esforços locais, nacionais e internacionais, a fim de proporcionar justiça e apoio às vítimas de racismo. Em seu discurso, o arcebispo inglês também lembrou que os direitos humanos universais são indivisíveis e interdependentes, que as leis e normas que procuram erradicar a discriminação e a intolerância devem, portanto, respeitar o direito à liberdade de opinião, pensamento, religião e consciência. Por conseguinte, se é chamado a monitorar, investigar e processar os vários casos, tomando cuidado para não violar os direitos humanos das minorias ou censurar as opiniões minoritárias. O racismo pode e deve ser derrotado através de uma cultura do encontro, fraternidade e solidariedade. A Declaração de Durban, assim como outros acordos, explicou ele, devem levar a uma mudança radical, promovendo uma mentalidade divisiva do nós contra eles. Em relação à intolerância com base na religião ou na fé, que também está no centro das preocupações da Declaração de Durban, o arcebispo Gallagher salientou que isto comporta limitações ao direito de praticar livremente a religião de própria escolha, provocando, em casos extremos, hostilidade, violência e crimes atrozes. Ele acrescentou que a falta de respeito pelo direito à liberdade de religião e de fé leva à violação de outros direitos humanos. Nos últimos anos, afirmou, temos visto um aumento geral na perseguição religiosa por parte de atores estatais e não estatais, discriminação por um lado e, por outro, impunidade dos responsáveis. Há um perigo, salientou, de que algumas minorias religiosas, incluindo os cristãos, que constituem o grupo mais perseguido a nível global, desapareçam. No centro da reflexão de Don Gallagher encontra-se a prática insidiosa da eugenia, que muitas vezes está escondida por trás das técnicas de reprodução assistida e nos lados obscuros do diagnóstico pré-natal. Uma mentalidade baseada na ideia de que existem seres humanos de menor valor por causa da deficiência, gênero ou outras características e que muitas vezes leva à negação de seu direito à vida. Tal mentalidade, concluiu, incorpora princípios de discriminação que estão em nítido contraste com a Declaração de Durban e não pode ser ignorada. Por fim, partindo do pressuposto de que a Declaração de Durban reconhece o papel da religião na promoção da dignidade e do valor inerente a cada pessoa e na erradicação do racismo, da discriminação racial, da xenofobia e da intolerância a ela relacionada, Don Gallagher exortou a uma legislação e a um compromisso das instituições porque o racismo desaparecerá somente quando morrer no coração das pessoas.
A crise global causada pela pandemia da Covid-19 pode ser uma ocasião para construir uma sociedade mais fraterna e compassiva. Foi o que disse na última terça-feira o observador permanente da Santa Sé na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, Dom Janusz Urbanczyk, falando na Conferência Asiática promovida pela própria organização. Programada para segunda e terça-feira, tanto em presença na capital austríaca quanto online, na plataforma Zoom, o encontro teve como tema Respostas comuns aos desafios emergentes para promover a segurança global. A emergência de saúde nos lembrou a fragilidade da vida humana e destacou a nossa interdependência, além de revelar que o comportamento responsável e a solidariedade são fundamentais para não colocar os outros em perigo, disse o prelado. Entretanto, não faltam aspectos negativos, como observou do Urbanczyk. A pandemia evidenciou dramaticamente as desigualdades que colocam aqueles em situações vulneráveis e precárias em maior risco de sofrimento. De fato, enquanto o isolamento social é bastante viável para as pessoas abastadas que vivem em casas confortáveis, torna-se muito difícil, senão impossível, para os pobres, os migrantes e detentos, amontoados nas favelas urbanas, nos campos de refugiados e prisões. Daí o pedido de medidas de proteção urgentes e necessárias para todos eles, medidas que incluam o acesso a medicamentos e vacinas. O observador permanente também denunciou o acesso desigual a informações e recursos online que podem causar mais vítimas em tempos de emergência sanitária, especialmente quando as informações cruciais sobre a Covid-19 não estão disponíveis para todos. Sem acesso igual a informações responsáveis, transparentes e atualizadas, disse Dom Urbanczyk, há o risco de se difundir uma cacofonia de suposições não comprovadas, que pode aumentar os riscos para a segurança e a saúde de todos e de cada um. Por fim, o prelado evidenciou a necessidade de maior apoio às mulheres trabalhadoras, em particular, às mulheres empregadas no setor da saúde pública. Recordando as palavras do Papa Francisco, reiterou que as mulheres não devem ser discriminadas em termos de remuneração e promoção ou pela perda de seus empregos, pois sua presença é cada vez mais preciosa no centro dos processos de renovação social, política, trabalhista e institucional. As mulheres, concluiu o observador permanente, são necessárias para a renovação da sociedade e da economia. Dos estúdios da Rádio Vaticano em Roma, Silvana e José.